uma Benoit pertinho de você. Sempre tem uma Benoit pertinho de você.
Atenção, atenção, povo de Lagoa Vermelha. O Rei da Limpeza está entre nós. Com todo o seu poder e majestade, apresentamos Biancol, o detergente supremo para pisos e paredes. Sua fórmula real limpa profundamente e deixa um aroma fresco que reina absoluto. Biancol protege seu reino, digo, sua casa, sem agredir as superfícies. Não se curve a qualquer produto. Use Biancol e veja a diferença real.
Temática do dia.
11 horas 12 minutos, 9 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã. E nós vamos falar de um assunto agora aqui na nossa programação que, com o frio, ele acaba entrando em pauta, ele acaba sendo mais abordado. Nós vamos falar sobre doenças reumatológicas e o frio. O que que acontece? Qual é a relação? Dificulta, não dificulta, enfim, vamos trazer orientações e informações para os nossos ouvintes. O nosso contato nesta manhã é com o médico reumatologista e professor de clínica médica da Universidade Federal da Fronteira Sul e da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Médico reumatologista, formado na Universidade de Passo Fundo, especialista em reumatologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pela PUC, e mestre em envelhecimento humano pela Universidade de Passo Fundo. Com muito prazer, está em contato conosco e nós vamos conversar nesse momento com o Dr. César Augusto Calef Paiva. Prazer conversar contigo, Dr. César. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, bom dia, região Lagoa Vermelha.
O senhor atende Passo Fundo e agora está atendendo também aqui na nossa região, aqui no nosso município, não é mesmo, doutor César?
Sim, tive esse prazer de... Eu já conhecia Lagoa Vermelha, mas agora conheci melhor. Faz um ano que eu recebi um convite de um colega da Neuroclínica, né? E passei a atender aí faz um ano e pouco já.
Olha só, que coisa boa. E as doenças reumatológicas e o frio? Agora começa a esfriar. Precisamos nos preocupar um pouco mais, doutor César?
Bom, para algumas doenças, sim. A reumatologia é uma especialidade bastante ampla e engloba mais de 100 doenças reumáticas. Algumas delas têm a sua sintomatologia, sofre influência do clima. Não só da temperatura, mas também de pressão atmosférica também. Então, é bem comum a gente ouvir falar assim, de que pacientes que sofrem, por exemplo, de artrose ou osteoartrite e também fibromialgia, eles falam que normalmente quando tem mudança de temperatura ou está para chover, eles sentem mais desconforto nas suas articulações e nos seus músculos. Então, nessas doenças, sim. Já as doenças autoimunes que nós lidamos, como artrite reumatoide, lúpus, espondilite, parece que isso sofre menos influência, essa questão da temperatura uhum. e da pressão atmosférica. Então, sim, como a osteoartrite, né, ou artrose é o reumatismo mais comum do ser humano, e a fibromialgia também é uma doença muito comum, fica essa ligação de mudança de temperatura e de clima, com a piora dessas doenças, tá? Esse link por isso. Mas nem todas as doenças reumáticas Sim. têm essa relação tão clara.
Então não é mito quando as pessoas dizem que quando o tempo está para chuva, acaba doendo alguma coisa.
Não, realmente não é mito. Acho que a palavra correta de se usar, assim, eu estava pensando se isso, para responder para você, se isso seria um mito ou não. Não é um mito. Mas... para algumas doenças isso não funciona dessa forma. Uhum. Para algumas doenças isso é um pouco mito, sim. Já para outras, não. Há essa relação muito clara. Tanto é que eles conseguem até dizer, olha, acho que vai chover.
Né? Verdade.
Ou vai esfriar. É. Alguns pacientes conseguem dizer isso e é verdade mesmo, acontece. Bom, o porquê que isso acontece? Tem vários estudos tentando fazer entender, né, porquê desse fato. Não está tão claro ainda, mas, por exemplo, parece que a mudança de pressão atmosférica exterior com a pressão intraarticular pode dar esse desconforto. Então, essa seria uma hipótese. para esse tipo de situação que a gente vê na prática. Mas não está muito claro assim o motivo disso, mas que é um fato é.
Sim. Doutor, quais são os tipos de doenças reumatológicas que são mais comuns, que são mais tratadas, podemos assim dizer?
Perfeito. Excelente pergunta. Nós temos várias doenças muito comuns. Boa parte das consultas, mesmo no posto de saúde, não só na especialidade, são por queixas osteomusculares. Então, isso não é diferente nos Estados Unidos, não é diferente no Brasil, não é diferente em Passo Fundo ou em Lagoa. Nós temos, por exemplo, doenças como a artrose, né, que é uma doença degenerativa da cartilagem, que começa na cartilagem articular, mas que afeta toda a articulação. Afetando a partir de 50, 60 anos, 30%, 40% da população. É muito prevalente essa doença a partir dos 40, 50 anos. Uma doença menos comum no jovem. Por exemplo, a fibromialgia, que é uma doença muito comum também, afeta em torno de 2% da população, mais mulheres. A lombalgia também, que é uma situação de dor nas costas que nós lidamos, junto com outras especialidades, não só a nossa, né? A gota é uma doença que afeta aí até 2 a 4% dos homens. Que mais de doenças comuns da nossa? Artrite reumatoide não é tão rara, 0,5% da população sofre. Então, nós temos realmente doenças muito frequentes na população, outras um pouco menos. Mas, em geral, também todas afetam muito a qualidade de vida, né? Não é só a questão da prevalência, mas a qualidade de vida frequentemente é afetada nesses pacientes que sofrem de reumatismos.
E doenças raras, podemos assim dizer, na questão de doenças reumatológicas, o que que a gente pode trazer de informação, doutor?
Bom, doenças raras há várias. Porém, vamos falar um pouquinho de doenças, então, não tão comuns, mas que são bastante importantes, que fazem parte da nossa especialidade. Por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, né? Ou a esclerose sistêmica também, chamada antigamente de esclerodermia, ou a doença de Sjögren, que é uma doença que dá principalmente manifestações oculares, como olho seco, boca seca. Essas são doenças um pouco menos frequentes, mas bastante importantes na nossa especialidade. Vamos lembrar também de doenças ósseas muito prevalentes que nós lidamos também, que é a osteoporose. Né? Essa é uma doença muito prevalente, né? Na população idosa, é uma doença que afeta, só para ter uma ideia, de cada mulher que envelhece e consegue envelhecer a partir dos 50, 60 anos, ela, de cada duas mulheres, uma terá uma fratura osteoporótica. Então, uma situação bastante assim prevalente e preocupante, né? Então, essa é uma outra doença. Lembrar também que as questões osteomusculares surgem em doenças sistêmicas de outras áreas, como, por exemplo, doenças da tireoide podem dar problemas osteomusculares. Doenças hematológicas também, doenças pulmonares. Então, as doenças de outras áreas, de outras especialidades, frequentemente dão manifestações musculoesqueléticas. Também é um outro detalhe que a gente pode salientar como doenças um pouco menos frequentes sendo vistas na nossa especialidade, mas que estão por aí também.
As doenças reumatológicas, doutor, ela tem uma idade, a partir de que idade ou não, independe. Às vezes até uma criança pode ter esse tipo de problema. Existe um padrão de idade aí, doutor?
Excelente pergunta novamente, Rudimar. Assim, ó, temos doenças reumáticas que são específicas de criança, que só ocorrem em crianças,
Olha só.
até 16 anos, nós consideramos assim. Essas doenças como artrite idiopática juvenil, né, são doenças mais incomuns, vamos dizer assim, mas não raríssimas. Então, há reumatismos em crianças. Há reumatismos importantes em adultos jovens. Vou te dar dois exemplos. Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença de mulher jovem, a partir da menarca até 40 anos. E a espondilite anquilosante, que é uma doença reumática que afeta um pouquinho mais homens, mas também mulheres. E os sintomas da doença, dessas doenças aí, dessa espondilite, da família dessa doença, ela começa usualmente quase sempre antes dos 40 anos. Então, essa ideia de que reumatismo é de idoso não é um mito.
Sim.
Isso eu posso afirmar para ti. Há reumatismos que afetam basicamente crianças e adultos jovens. Bom, por que que fica a impressão de que afeta mais idoso? Porque nós temos uma doença que é muito prevalente, que é a osteoartrite, que eu comentei anteriormente.
Sim.
Essa é rara antes dos 40 anos, mas como ela é muito comum na população, então fica essa impressão de que os reumatismos são de pessoas idosas, mas isso não se confirma, não é uma segurança aí para os jovens que não possam sofrer de reumatismos, né?
Sim. As doenças reumatológicas afetam mais homens ou mulheres, ou independe, doutor?
Assim, também depende de cada de qual tipo de doença reumática. Vamos dar uns poucos exemplos. Por exemplo, a osteoartrite de mãos e joelhos ou artrose é um pouco mais comum em mulheres. Já a fibromialgia é bem mais comum em mulheres. Já a gota é quase exclusiva dos homens. A espondilite anquilosante é um pouco mais comum em homens. O lúpus, principalmente em mulheres, nove casos para um. Então, a gente vai ter que individualizar isso de acordo com o tipo de reumatismo que o paciente tem.
Sim. Nós temos uma pergunta. Tem uma ouvinte interagindo conosco, é a Vera Lúcia. Ela pergunta o seguinte, doutor César: bom dia, eu gostaria de saber como uma pessoa vai saber se tem fibromialgia. E aqui a gente entra num outro assunto, que é a questão dos sintomas. Que sintomas apresentam doenças reumatológicas, doutor?
Bom, os sintomas são mais variáveis, mas o mais comum é a dor articular, né? A dor osteomuscular. Porém, às vezes o paciente nos procura já por alguma deformidade que a doença pode dar. Isso é mais comum na osteoartrite, por exemplo. Então, dor, deformidade, limitação no movimento, na amplitude dos movimentos das articulações. Um sintoma comum de reumatismo é uma rigidez após imobilização, por exemplo, uma rigidez ao acordar, uma dureza nas articulações afetadas, que pode durar alguns poucos minutos ou várias horas. Isso também vai nos remeter para um ou outro tipo de doença. As manifestações, às vezes, dos reumatismos não têm nada a ver com o sistema osteomuscular. Isso é um desafio. Por exemplo, o lúpus pode se manifestar com doença renal, com pouca manifestação articular, às vezes, mas é comum manifestação articular nele. A doença de Sjögren, os primeiros sintomas são olho seco e boca seca, antes dos quadros articulares. E também a esclerose sistêmica, a primeira manifestação é uma mudança de cor nos dedos relacionados ao calor, relacionados ao frio, ao estresse. Em relação à pergunta da ouvinte, a fibromialgia ela tem como característica clínica dor difusa. É a principal causa de dor difusa no ser humano, para ter uma ideia. Então, é aquela situação em que dói tudo, né? Ela é bem mais comum em mulheres e ela frequentemente ela não vem só acompanhada de dor difusa, ela vem acompanhada muito de cansaço diário, ao acordar, muito cansaço. E nós estamos falando de situações crônicas, não estamos falando de uma situação que começou uma semana atrás, mas usualmente vários meses ou vários anos, né? E é bom a gente salientar uma situação crônica. Então, dor difusa, cansaço, perda de memória, associações com quadros psiquiátricos como depressão e ansiedade também. Sono não reparador, a pessoa deita e acorda cansada, como se o sono não tivesse sido reparador.
Sim.
E ela usa termos assim, é como se um caminhão tivesse me atropelado, ou como se eu tivesse gripe. Mas isso a maior parte dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, né? Situação crônica.
Sim.
Então a fibromialgia ela se manifesta principalmente dessa forma, uma doença bastante comum.
Sim. Doutor, chegou uma pergunta aqui, acredito que técnica, porque eu confesso que eu não interpretei, mas daqui a pouco, tecnicamente, o senhor vai conseguir responder para nós. A pergunta da ouvinte é o seguinte: Fan alterado em criança de 640, sem outros sintomas, precisa avaliar? O que que é isso, doutor?
É uma boa pergunta, é bem técnica
É
mesmo,
bem técnica a pergunta.
e é compreensível, tá? O técnico, no caso, médico, né, que lida com
Sim.
isso. O FAN é um teste, é um exame de sangue, tá? É um exame que ele ajuda a fazer certos diagnósticos de doenças autoimunes. O FAN, ele é alterado, positivo, no caso, quando há uma. Desculpe, a palavra é assim. Há uma chance maior de ter uma doença autoimune quando o FAN é positivo, alterado.
Sim.
Mas ele sozinho não permite diagnósticos de doenças autoimunes. A positividade dele sozinha não permite. Até porque ele pode se alterar em situações outras, de não de autoimunidade, de doenças reumáticas autoimunes, como, por exemplo, infecções podem positivar o FAN. Doenças do pulmão não autoimunes podem positivar. E também indivíduos normais podem ter um FAN positivo. Veja, indivíduos sem doença.
Sim.
Então, assim, um FAN positivo, ele aumenta a chance da pessoa ter uma doença autoimune, mas não significa que a pessoa tenha. É necessário a consulta com um profissional para avaliar se há uma clínica compatível com esse exame. Lembrar também que o FAN, ele é um teste que não só tem a ver com a positividade, mas com o título. Ela falou 1 para 640. Nós
Isso.
consideramos isso um título alto,
Uhum.
uma quantidade alta do exame alterado. Porém, isso também não é suficiente. Também depende do padrão do FAN. Normalmente, o padrão ele vem ali, se é nuclear, nucleolar, citoplasmático. Isso também pode ajudar na interpretação do FAN. Resumindo, esse tipo de FAN é necessário consulta com profissionais para tentar saber se ele tem valor, mesmo em crianças, né? Se
Sim.
ele tem algum valor ou se é necessário apenas acompanhar o caso.
Sim.
Enfim, nós não tratamos exames laboratoriais alterados, a gente trata o paciente, né? Claro que o exame laboratorial ele nos ajuda a entender a doença do paciente,
Com
mas
certeza.
precisa ver o que está acontecendo clinicamente.
Nós temos uma outra ouvinte aqui que contribuiu sobre o que nós estávamos falando sobre as crianças. Ela diz o seguinte: estou ouvindo a rádio. O meu neto tem artrite reumatoide juvenil e espondilite anquilosante, descoberto aos 6 anos de idade. E hoje ele está com 12 anos de idade. É sobre aquela questão que nós falávamos das doenças que afetam as crianças, né, doutor?
Isso, a artrite idiopática juvenil ou artrite reumatoide juvenil, como a ouvinte falou, né? O nome mais atual é artrite idiopática juvenil, mas ainda é chamada de artrite reumatoide juvenil. Ela tem vários subtipos, sabe? Tem várias formas, não é só uma única doença, mas ela é agrupada nesse nome. E uma das formas chama-se espondiloartrite, desculpe, artrite idiopática juvenil. Chamada ERA, que é associada a entesites. Essa artrite, ela pode ser a primeira manifestação da espondilite anquilosante que começa na infância ou na adolescência. Talvez seja o caso aí do neto dessa senhora. Então, há vários subtipos de artrite idiopática juvenil e o tratamento muda um pouquinho de um subtipo para outro, né? Inclusive formas assim de doenças de adulto, como a espondilite anquilosante, mas que pode começar na infância. Tá? Então, isso, infelizmente, pode ocorrer, o que não é bom, né? Porque ter uma criança com uma doença reumática já desde cedo, né? Tem todo um desafio. E até a abordagem terapêutica é um pouco diferente, costuma ser até mais agressiva para evitar que a criança tenha sequelas no futuro, né?
Sim.
Mas salientar que existem ótimos tratamentos para esse tipo de doença na atualidade.
Doutor, aqui na nossa região, o meio rural, ele é muito grande. E as pessoas que trabalham no meio rural têm um contato muito grande com o frio, com a umidade. Isso, com o passar do tempo, pode trazer problemas? É um fator de risco para doenças reumatológicas?
Olha, do ponto de vista assim, científico, documentado, isso não tem grandes influências no desenvolvimento de doenças reumáticas. Eu acredito que seja mais um mito, porque a gente ouve no consultório, né?
Sim.
Ah, ele se expôs muito ao frio, ele andava de pé no chão. Desculpe. Mas eu acho que isso é mais um mito mesmo, né? O que que a gente vê muito com problema osteomuscular? Muito a ver com um trabalho, né? Alguns trabalhos forçados, alguns trabalhos que exigem repetição do movimento, frequentemente cursam com síndromes regionais, com dores em ombro, por exemplo, em dor em quadril, dor na coluna, que tem mais a ver com questões de uso repetitivo ou uso excessivo, né, com muito peso. Eu acho que essa é uma situação mais comum de gerar problemas osteomusculares do ambiente do que a questão do frio e da umidade.
Sim, doutor, o nosso tempo ele nos limita. Para finalizarmos a nossa conversa, orientações para, quem sabe, prevenir uma doença reumatológica. Existem formas de prevenção?
Sim, existe prevenção de algumas doenças, sim. Por exemplo, a fibromialgia, tá? Ela talvez possa ser prevenida com um programa de exercícios regulares e também com questões assim associadas ao humor tratadas rapidamente. Isso talvez influencie na evolução desses pacientes. Outra coisa, às vezes a fibromialgia começa com uma dor regional, uma dor nas costas, ou uma dor na região cervical ou do ombro. Então, se imagina que o tratamento precoce dessas dores evitem a progressão da doença para dor difusa, né? Também essas dores regionais que são muito comuns, ombro doloroso, doenças do trocânter, do quadril, podem ser prevenidas com exercícios regulares, né? E também evitando excessos. As doenças autoimunes, nós ainda não temos assim um tratamento preventivo, mas a gente espera que logo a gente tenha, viu? Nós não temos assim ainda tratamentos preventivos para artrite reumatoide ou para lupus, mas tem estudos buscando tratamentos que possam evitar o desenvolvimento dessas doenças, né? No futuro aí acredito que deva aparecer algumas coisas.
Muito bem,
Mas
doutor.
é muito importante exercícios, né?
Claro.
Fundamental.
Os exercícios
Outra coisa
para.
importante,
Sim.
manter peso baixo também é importante, né?
Isso também já ajuda.
Muito.
Doutor César, eu quero agradecer a sua disponibilidade de destinar esse tempo aqui para a nossa conversa. Muito obrigado e tenho certeza que essas informações aí ajudam bastante. As pessoas se identificam muito com esses assuntos relacionados para tomar certos cuidados e ficar atentos à sua saúde. Um bom dia e um bom trabalho, doutor.
Muito obrigado a vocês.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Dr. César Augusto Calef Paiva, médico reumatologista, conosco nesta manhã aqui na nossa programação. 11:34, nós vamos para o intervalo. Em seguidinha já tem a unidade móvel chamando por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.